Na elaboração da resposta da TAP ao despacho a pedir os esclarecimentos, ontem o ex-secretário de Estado já assumiu esse erro, que não devia ter participado na elaboração da resposta. Pergunto-lhe se sabia que o Mendes tinha participado nessa elaboração.
Não, não sabia.
Só teve conhecimento pela Comissão de Inquérito?
Só tive conhecimento quando foi público. Não sei se foi pela Comissão de Inquérito, se foi pela Comunicação Social. Mas há de ter sido via Comissão de Inquérito. Mas acho que foi pela Comunicação Social antes da Comissão de Inquérito.
Foi aqui. Nessa reunião de dia 4, também falou do bónus com a senhora CEO?
Não, não tenho essa memória. Não havia razão para falar do bónus com a senhora CEO nessa reunião, não me lembro.
Que a senhora CEO, ainda ontem se falou aqui disso, diz que nessa reunião o senhor deputado tinha dito que a senhora ia ter direito ao bónus relativo a 2021, então não se recorda nada disso.
Não, sei do e-mail que foi trocado com o secretário de Estado e com o secretário de Estado das Infraestruturas e com o secretário de Estado do Tesouro. Eu tive uma conversa informal com a CEO da TAP sobre esse tema. Eu estava satisfeito com os resultados que estávamos a ter, com a gestão dela, e com certeza lhe disse que estava satisfeito, que a performance dela era boa. E com certeza isso haveria-se de refletir depois no reconhecimento dos direitos de 2021. Mas isso não é mais do que uma conversa da qual não se pode retirar mais nada, porque obviamente o bónus e o reconhecimento dos direitos anuais referentes ao bónus dependem do contrato de gestão e depois julgo eu que depois da comissão de vencimentos. Isso é uma conversa cordial que tenho o ministro com a CEO. Eu estava satisfeito com o trabalho dela, ela tinha cumprido as metas que estavam previstas no plano de reestruturação, isso não lhe atribui nenhum bónus àquela conversa.
Certo, porque obviamente não é normal atribuir qualquer tipo de bónus sem sequer os indicadores estarem definidos. E por isso eu pergunto-lhe quando é que iriam definir esses indicadores e porque é que ainda não o tinham feito.
Eu acho que aí também, entretanto, os senhores deputados já sabem, quer dizer, os contratos de gestão não dependem das tutelas setoriais. E por isso, esse é um tema que foi sempre tratado entre as empresas e a tutela financeira. E por isso, só quando esse processo tivesse resolvido, é que iriam ser reconhecidos os direitos. Como sabem, o bónus, aquilo que estava previsto, era só ser recebido no final do mandato, embora se fossem reconhecendo os direitos ao longo dos anos, conforme o cumprimento ou não do contrato de gestão. Mas esse é um dossiê que não depende do Ministério Setorial, aquilo que foi sendo explicado e que eu ouvi também aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito e conheci as explicações do Secretário de Estado do Tesouro, é de que primeiro iam esperar pela aprovação do plano de reestruturação, que não fazia sentido estar a aprovar um contrato de gestão que podia, em que a peça central da gestão seria o plano de reestruturação e ele podia ainda ser alterado no quadro das negociações com Bruxelas. Portanto, esse primeiro tinha que ser esperado e depois julgo que há uma explicação daquele que é o procedimento normal, que é ser feita uma proposta pela empresa à tutela financeira e depois haver aí uma interação. Mas esse não é um dossiê da responsabilidade da tutela setorial.
Não chegou a responder ao e-mail de Alexandra Reis no final de dezembro em que a mesma coloca o lugar à disposição, correto?
Correto.
Gostava de lhe perguntar porque é que não o fez e porque é que nunca o referiu à IGF. Eu acho que isto é relevante quando alguém coloca o lugar à disposição, pode sair sem receber nada e passado 3 semanas está a pedir 1,5 milhão de euros. Era um facto relevante.
Eu peço desculpa, não é. Para este caso não é. Não tem nada a ver com o processo de saída da engenheira de Alexandra Reis e eu explico porquê. Eu recebo um e-mail, eu, com conhecimento para o Secretário de Estado das Infraestruturas e para o Secretário de Estado do Tesouro, disponibilizando com a engenheira Alexandra Reis, disponibilizando-se para sair, embora quisesse continuar. E para mim estava resolvido. Nós não tínhamos, e eu ouvi já várias vezes essa questão, que mostra muito como o seu ministro vê. Esse é um tema importante, que é para também nós percebermos o que é que faria de mim ter atuado de outra maneira. O que é que diria sobre mim ter atuado de outra maneira? Eu não tinha... A engenheira Alexandra Reis sai da TAP não é porque o acionista da TAP estivesse de mal com ela ou achasse que ela fosse incompetente. A engenheira Alexandra Reis sai da TAP porque a CEO da TAP queria fazer uma alteração à Comissão Executiva e entendia que ela não tinha lugar na ideia de Comissão Executiva que tinha. Essa é a razão. Eu acho, tive uma interação com a engenheira Alexandra Reis, a engenheira Alexandra Reis era um quadro da TAP de competentíssimo, altamente competente, inteligente, trabalhadora. Eu lamento muito isto que lhe aconteceu e espero que ela consiga refazer-se rapidamente, porque será útil para quem quiser trabalhar com ela. Agora, a razão que leva à autorização para a sua saída tem a ver com o facto de uma CEO querer ter uma comissão executiva coesa, coerente, onde se revessem todos os membros de comissão executiva. Eu não ia, e era isso que eu queria chegar. A CEO da TAP falava comigo, dizia, olha, eu acho que a engenheira Alexandra Reis deve sair, por isto, e eu dizia à engenheira Alexandra Reis, olha, desculpe lá, a engenheira Alexandra Reis, a engenheira Cristina, desculpe lá, não lhe diga nada, que eu tenho aqui um e-mail dela e eu vou-lhe telefonar e dizer, olha, engenheira Alexandra Reis, a propósito daquele e-mail, eu acho bem que você saia. O que é que isso diria de mim? Quer dizer, que forma é essa de nós nos relacionarmos? Eu não tenho nenhuma razão para substituir a engenheira Alexandra Reis. O processo é apresentado pela CEO e é dada a autorização à CEO para iniciar o processo. E esse processo é conduzido pela CEO. Três semanas depois, ou quando a questão é colocada, a engenheira Alexandra Reis, ou os advogados da engenheira Alexandra Reis pedem 1,5 milhão de euros. Eu também, quer dizer, não posso partir do pressuposto que a diferença entre ser eu a falar com a engenheira Alexandra Reis e ser a engenheira Cristina são 1,5 milhão de euros. Não é?
Mas também diria que não é forma de governar não responder ao e-mail.
Sr. Deputado, não é forma de governar não responder ao e-mail. Eu, infelizmente, não tenho. Há de haver mais e-mails a que eu não tenho respondido. E se visse a minha caixa de correio na altura, compreenderia. Ou eu não tinha. A questão para mim estava resolvida. A engenheira Alexandra Reis coloca o lugar à disposição, mas no mesmo e-mail diz que quer continuar e nós não tínhamos nenhuma razão para a substituir. Nós, acionistas, não tínhamos nenhuma razão para a substituir. A substituição da engenheira Alexandra Reis não parte de uma iniciativa do acionista. E, portanto, esse e-mail é-nos dirigido, nós não temos nenhuma razão para a substituir e não partiu de nós a iniciativa de substituição.
A mim não me parece que um e-mail de um administrador admitir-se seja igual a um e-mail que vai para o SPAM, mas o senhor ministro, ex-ministro lá saberá as prioridades. Gostaria de saber porque é que as finanças não foram informadas e se sabia que o Guedes tinha dito à CEO que o Ministério das Infraestruturas era a única porta de entrada no Governo e se também já tinha tido conversas similares com a mesma.
Eu vou-lhe pedir que repita a pergunta, se faz favor, porque entretanto eu estava a apontar o comentário.
Porquê que as finanças não foram informadas? Sabia que o Guedes tinha dito à CEO que o Ministério das Infraestruturas era a única porta de entrada para o Governo e se teve conversas similares com a CEO?
Eu pedi-lhe para repetir, porque entretanto estava a apontar, porque antes de fazer as perguntas fazem-se comentários e o Sr. Deputado parte de pressupostos e diz, e eu não quero que as coisas avancem sem esclarificar. Os outros e-mails não vão para spam, isso disse o Sr. Deputado, não, obviamente não tem conhecimento, nem tem que ter daquela que é a caixa de correio do Ministro. E por isso nós também, quando estamos a fazer aqui o nosso trabalho, temos também a ser rigorosos com o que disse. Portanto, estava a apontar esse comentário lateral do não é a mesma coisa com o e-mail que vai para spam. Os e-mails não estava a falar de e-mails que vão para spam e, portanto, o Sr. Deputado também não deve fazer, julgo eu, ou diria eu. Eu não tinha conhecimento de que as finanças não tinham sido, não tinha havido um contacto entre o Secretário de Estado das Infraestruturas e o Secretário de Estado do Tesouro. No entanto, e ele aqui disse que, do ponto de vista de cordialidade, devia ter feito. Aliás, eu sabia que a relação entre o Secretário de Estado das Infraestruturas e o Secretário de Estado do Tesouro, como aliás ficou aqui evidente nas duas audições, era boa e era próxima, e portanto, para mim, era normal que no quadro do acompanhamento que o Secretário de Estado estava a fazer, pudesse ter falado com o Secretário de Estado do Tesouro. Portanto, não sabia, mas quero dizer alguma coisa sobre isso. Não sabia, mas não tinha de o fazer, como aliás a IGF aqui o disse, como aliás o ex-ministro João Leão também o disse, e julgo que o próprio Secretário de Estado do Tesouro aqui também o disse. Quem não existe, na relação que nós temos com as empresas, uma espécie de hierarquia entre tutelas, em que a tutela setorial é que tem que informar a tutela das finanças. Não é assim que as coisas funcionam. As empresas, quando precisam da autorização para um determinado procedimento, elas contactam e instruem processos junto das duas tutelas. Acontece, muitas vezes, às vezes, ou haver a autorização de uma e não haver das finanças. Normalmente é mais assim do que o contrário. E, portanto, não tem que o fazer, mas eu não sabia que não tinha havido sequer um contacto com o Secretário de Estado do Tesouro, isto para responder diretamente à questão. Eu nunca disse a ninguém que a única porta de entrada, nunca disse à engenheira Cassino que a única porta de entrada dos temas da TAP era o Ministério das Infraestruturas, nem pedi ao seu Secretário de Estado para dizer à engenheira Cristine, mas eu também ouvi o Secretário de Estado a explicar aqui qual é que era o contexto daquela mensagem. E nós podemos, nós tínhamos uma ideia formulada e mantemos-la mesmo depois de termos ouvido a explicação. Isso é tudo aceitável. Pronto. Mas a verdade é que nas mensagens o Secretário de Estado deixa expresso que a tutela, desde logo uma coisa que depois ninguém sabe e ninguém se lembra, e que é que a mensagem foi enviada 4 meses depois do caso que está em análise na CPI. Não é anterior, é 4 meses depois. E depois, nessas mesmas mensagens, o Secretário de Estado diz expressamente a tutela da TAP são as infraestruturas e as finanças. E ele explicou que acontecia várias vezes de estar com colegas de Secretário de Estado, julgo até na reunião de Secretário de Estado, em que lhe eram colocadas questões de âmbito setorial que ele desconhecia. E ele pediu à engenheira Cristine que as infraestruturas fossem informadas. É um procedimento normal para que um ministério que tutela setorial uma empresa esteja por dentro dos temas e da interação com o governo que seja informado. E foi isso que ele pediu. Mas eu não lhe pedi e nem sabia dessas mensagens, que obviamente não atribuo a mesma... o valor negativo que o seu deputado atribui.
Não atribui valor, só fiz uma pergunta. O chairman tentava fazer ligação com a tutela, disse que tentou falar várias vezes consigo e não conseguia. Porquê é que não respondia a Manuel Beijo?
Obrigado, senhor deputado. Não atribui valor. Há várias formas de atribuir valor. As perguntas e a forma como se fazem as perguntas significam alguma coisa. Portanto, interpretei-o mal. E por isso estamos provavelmente então de acordo sobre a interpretação que fazemos das mensagens. Relativamente a Manuel Beja, eu, senhor deputado, eu falei com o Manuel Beja, com o chairman da TAP, várias vezes, reunimos também várias vezes, mas eu não vou fazer aqui a lista do que tutelava e das responsabilidades que tinha. E, portanto, eu não conseguia atender toda a gente a toda a hora, infelizmente, mas tinha competências delegadas. E, obviamente, que quem determina a forma como um Ministério se organiza não são as tuteladas, é o Ministério. E o Ministério, se tinha competências delegadas no Secretário de Estado, o chairman da empresa tem que falar com o Secretário de Estado, se não consegue falar com o Ministro. Até para mais, na altura, Eu, nessa, na altura em que há, a propósito deste tema, em que há várias chamadas do Sherman, eu estava, como é sabido já, e a democracia é assim, eu estava em campanha, era o cabeça de lista em Aveiro. E tinha a minha